Dava então início à nossa audiência. Gostava de agradecer, neste caso, a vinda da Associação dos Escuteiros de Portugal, o Sr. Miguel Gonzalez, escuteiro-chefe nacional, o Sr. Inês Mugarrio Freitas Leal, dirigente dos Escuteiros de Portugal também, e o Sr. Dinis, também, que acompanha esta delegação. Os senhores e senhoras têm 10 minutos para fazer a apresentação, no fundo, enfim, das questões que inerentemente vos interessam do ponto de vista da alteração, deste processo de alteração e da proposta de lei em concreto que está aqui em causa da revisão do regime jurídico do associativismo jovem. Os partidos políticos têm depois também tempo para se pronunciar, se for do seu interesse, e os senhores e senhoras têm depois um tempo final para poderem também manifestar as conclusões, enfim, não é, as considerações que entenderem fazer. Sem mais demoras, dava a palavra. Muito obrigado.
Ok. Bom, antes de mais queria agradecer a vossa oportunidade dada aqui para estarmos a explicar um pouco aquilo que são as nossas propostas. Transmitir também que ficámos muito agradados com a forma como foi conduzido todo este processo da auscultação da revisão da lei do associativismo jovem através da Secretaria de Estado da Juventude, através do próprio CNJ, do Conselho Consultivo da Juventude. Foi positivo ter havido esta real preocupação em recolher, portanto, informações sobre os jovens. Nós, a AEP, efetivamente participámos neste processo desde o início. Enviámos propostas diretamente para a Assembleia do CNJ em que isto foi discutido. Participámos também no Conselho Consultivo da Juventude diretamente e, por isso, fazia todo o sentido para nós, mais uma vez, portanto, aqui diretamente aqui já no grupo de trabalho, também participarmos e darmos o nosso contributo à leitura direta do articulado da lei, mais do que também os princípios, de revermos, portanto, o texto. Para nós é habitual, já no anterior processo de revisão de 2006 também participámos. A Associação de Escuteiros de Portugal é realmente também a mais antiga associação juvenil do país, portanto, estamos agora a completar 105 anos de existência. Fizemos o nosso aniversário há 15 dias atrás e, por isso, isto é um acompanhamento que temos feito. Relativamente aqui às propostas, portanto, que nós apresentámos, elas cingem-se em três artigos, portanto, um relacionado com as isenções fiscais, outro com o Estatuto do Dirigente Associativo Jovem e, por fim, um terceiro com as despesas de recursos humanos e funcionamento. No primeiro, relativamente às isenções fiscais, nós achámos que realmente foi muito positivo a preocupação do alargamento e é uma medida justa de alargarmos, portanto, a consignação no IRS a todas as associações juvenis. É positivo, de facto, darmos essa possibilidade de elas poderem ter uma nova forma de financiamento. A nossa proposta específica apenas se prende com uma preocupação de clareza no texto de que as associações juvenis equiparadas, que são as escutistas e guidistas, a AEP, a Associação de Guias de Portugal e o Corpo Nacional de Escutas, fiquem de forma mais clara englobadas no direito a usufruírem da consignação fiscal. Nós interpretámos que, de facto, o espírito da lei é esse, que é isso que se pretende. No entanto, como falamos de questões de fiscalidade, perante depois o Ministério das Finanças ou a Comissão, a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, fosse importante que isto fosse mesmo, que não houvesse margem de dúvidas de interpretação de que as associações juvenis equiparadas têm usufruindo dos mesmos direitos que as outras nesta área. Tanto que no articulado é exatamente isso que nós propomos que seja, e equiparadas, portanto. Depois, a outra questão, a outra proposta que nós fazemos tem a ver com o direito à isenção no pagamento do emolumento do certificado de registro criminal. Esta aqui sim é uma proposta nova que já tínhamos apresentado antes e que voltamos aqui, portanto, a apresentar. O ativismo juvenil vive realmente dos voluntários todos estes voluntários, a maior parte deles bastante jovens, vão ter, pela própria inerência do tipo de associação que é, contacto com menores, portanto, e são voluntários e muitos deles às vezes ainda não têm uma fonte de rendimento próprio, fazia todo o sentido que de alguma forma os pudéssemos apoiar com uma isenção, portanto, no custo do registro criminal. Portanto, consideramos que é um custo que para quem faz voluntariado não faz grande sentido ser imputado. Depois, na segunda proposta que nós falamos é no Estatuto do Dirigente Associativo Jovem. Neste estatuto já está reconhecido para o nível nacional e regional das associações, no entanto, quando nós falamos de associações de âmbito nacional, não nos podemos esquecer que existe também um nível local. Aqui, portanto, nós conhecemos a realidade do que é os escuteiros na AEP e também penso que nas guias e no CNE, no Corpo Nacional de Escuteiros, acontece a mesma coisa, onde o trabalho efetivamente é feito com os jovens é nos grupos, nos agrupamentos, nas companhias, e é onde os dirigentes são mais novos e necessitam muitas vezes de mais dias de férias para conseguir acompanhar o trabalho com os grupos de escuteiros. E seria importante que também eles tivessem um acesso mais direto ao Estatuto de Direito Associativo Jovem. Habitualmente nas direções nos cargos de maior responsabilidade, as pessoas já são um pouco mais velhas e já têm a sua vida organizada no sentido de conseguirem compaginar as responsabilidades com a direção. Mas quando são mais novos e trabalham com jovens, isso por vezes é mais complicado de conseguirem. Daí nós propunhamos que se acrescentasse também o nível local ao reconhecimento da possibilidade de aceder ao Estatuto de Dirigente Associativo Jovem. Por fim, a terceira proposta que nós colocávamos aqui ao Grupo de Trabalho é ao aumento da comparticipação do financiamento do IPDJ de 30% para 40% na componente de recursos humanos e de funcionamento. Isto porquê? Estas duas componentes, estas duas parcelas, são precisamente aquelas em que as associações juvenis têm maiores dificuldades em conseguir financiamento por outros meios. Por exemplo, na realização de atividades, na realização de projetos pontuais, é mais fácil uma associação juvenil ir ao meio privado, ir a outras instituições, pedir um patrocínio para ajudar a financiar uma atividade particular. Um acampamento, um projeto de rua, de acompanhamento de jovens, uma coisa localizada no tempo. Agora, um apoio para aumentar a capacidade de recursos humanos para ter mais um funcionário a trabalhar para a associação, ou a capacidade de conseguir ter melhores meios de internet numa sede, num espaço de funcionamento de recursos, portanto, de estrutura, não é tão fácil. Portanto, há uma maior dependência, de facto, de não só pelas cotas, mas também de ter um apoio do IPDJ. Portanto, seria uma maneira de conseguirmos potenciar melhor o apoio naquilo em que as associações têm a maior dificuldade de se financiarem. Portanto, as nossas propostas são estas, efetivamente, e ficamos agora aqui à disposição para discutir o que vocês pretenderem. Portanto, estamos aqui à vontade. Obrigado.
Muito obrigado. Então, talvez começasse eu. O Sr. Deputado Iva Gonçalves, que representa o Grupo Parlamentar do PS, enfim, do ponto de vista mais político, no campo político aqui no nosso Grupo de Trabalho, está ausente em missão parlamentar e pediu-me para poder também acompanhar, no fundo, estas nossas audiências. E eu gostava de começar por agradecer a participação, até porque as propostas são todas elas muito claras, acho que muito claras e todas bastante compreensíveis, não é? E da parte do nosso grupo parlamentar, aquilo que gostava de transmitir, no fundo, é que, enfim, nos parecem todas relativamente razoáveis. Não quer dizer que as possamos acolher sem o devido debate, e nós estamos ainda numa fase, como sabe, a proposta de lei está em bom rigor em avaliação na generalidade aqui, nem passámos para a fase de especialidade, por isso propostas de alteração serão contempladas, no fundo, mais à frente neste processo, mas em bom rigor é bom que se comecem a discutir desde já. Mas nós obviamente que estamos de acordo, isso não tenho dúvida nenhuma, em considerar as associações equiparadas como associações juvenis em relação aos benefícios fiscais e nomeadamente à consignação de IRS, e penso que não será um problema, enfim, entre os legisladores, é um problema simplesmente de clarificação absoluta, pronto, mas da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não há, obviamente, problema nenhum em podermos proceder a essa alteração. Em relação à isenção dos emolumentos do certificado de registro criminal, também nos parece uma reivindicação de justiça, tendo em conta aquilo que nós conhecemos, a realidade do que é o voluntariado e o voluntariado com menores em Portugal. É também uma proposta 100% bem intencionada e que eu acredito que possamos também eventualmente operacionalizar. Também compreendemos totalmente que numa organização com uma implantação territorial extensa, com muitos membros, com muitos dirigentes, não é? A questão do estatuto associativo para os órgãos locais, para os órgãos, enfim, para os órgãos concelhios, é? numa base sub-regional, obviamente facilitará a vida das pessoas. Eu acho que é uma questão a estudar, mas é uma questão absolutamente compreensível e para a qual nós estamos sensibilizados. Será uma questão de debate, certamente, entre os partidos, mas é um contributo bastante positivo. Assim como o aumento de 30% para 40% em relação aos apoios concedidos pelo IPDJ para custos de estrutura. Também compreendemos totalmente a essência da proposta e posso dizer que não nos escandaliza, pelo contrário, somos sensíveis à argumentação que aqui nos trouxe, que no fundo espelha justamente a realidade e as dificuldades, muitas vezes, na obtenção de financiamento, não é? E especialmente quando é financiamento para estrutura e não para atividades. É bastante mais fácil quando há, mais fácil, entre aspas, porque sabemos que isto muitas vezes são sempre batalhas que vão sendo ganhas com o esforço, naturalmente, das organizações e das associações. Mas do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PS, são propostas que nós acolhemos no geral com bastante interesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a Associação, agradecer o vosso contributo. É obviamente importante ouvir o que disseram, porque representam um setor do associativismo juvenil muito específico e que, obviamente, poderia, de alguma maneira, até pelas reformas que aqui são introduzidas nesta lei, ser visado negativamente pelas mudanças que são introduzidas, e satisfaz, já sabíamos, mas satisfaz-nos ouvir aqui a confirmação disso. Também é importante aquilo que disseram sobre os trabalhos preparatórios e o facto de acontecer, e quem lida com a realidade do associativismo juvenil sabe que não é sempre assim, haver uma boa ligação entre a tutela, as organizações representativas, desde logo o CNJ e até a intervenção do CCJ, que muitas vezes ficou, em diferentes governos de diferentes orientações, ficou completamente esquecido e pouco reunia ou era ouvido, e como antigo membro há talvez 20 anos, desse organismo, acho que era importante, era na altura, lembro-me, participei no CCJ no tempo, era secretário de Estado do António José Seguro, e as discussões que lá se faziam eram importantes porque cruzavam aquilo que se cruza neste processo de especialidade. Interesses totalmente legítimos, mas diferentes, de organizações que têm realidades também elas completamente diversas. A nós preocupa-nos, devo transmitir-vos isso, preocupa-nos a questão da principal reforma, provavelmente, desta lei que tem a ver com a idade dos dirigentes, pelo que isso representa de alguma visão, ainda há pouco trocávamos aqui opiniões sobre isso, excessivamente urbana daquilo que é a realidade do associativismo juvenil, não ter em conta, e sendo vocês também uma associação que, com expressão nacional, e têm conhecimento perfeitamente daquilo que é a diversidade das realidades nacionais, a dificuldade que há de ter lideranças jovens, principalmente no interior. E preocupa-nos isso porquê? Porque se há falta de dinâmica, muitas vezes, no interior, pelas razões que sabemos, de despovoamento dessas regiões. Se uma forma de manter dinâmica é privilegiar o associativismo, e dentro do associativismo, o associativismo juvenil, o excesso de exigências, não só etárias, mas eventualmente outras também, pode contribuir não para uma melhoria dessa dinâmica, mas para um prejuízo. E, portanto, defendemos aquilo que possa ser uma solução de compromisso positiva. Relativamente àquilo que dizem em matéria fiscal, em matéria de contas, obviamente que as vossas sugestões serão por nós tidas em conta e entendemos, como também entendem, que este pode ser um processo de especialidade que melhore ainda o trabalho que foi feito até agora e de que o Parlamento se possa orgulhar. Assim será se as associações também se revirem naquilo que for a conclusão do processo que aqui fizermos. Como disse, agradeço o vosso contributo e manifesto a nossa disponibilidade para mantermos esse diálogo.
Então, queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a disponibilidade, de vos cumprimentar e de agradecer inclusivamente as três propostas concretas que tivemos a oportunidade de receber ontem sobre as questões, os artigos que entendem que são determinantes, parecem-nos que são propostas perfeitamente razoáveis e que, tendo em conta até a especificidade das vossas organizações, faz todo o sentido. De resto, entendemos que, mesmo relativamente às propostas que fazem de abranger as questões locais com o número que propõem, que é perfeitamente razoável, a proposta de lei não tem nada sobre isso, portanto é uma proposta de aditamento vossa, e achamos que, até face ao número de membros que vocês fazem corresponder, é perfeitamente compreensível e razoável, e portanto da parte do PCP vamos obviamente refletir e acolher as questões que colocam, ainda mais porque, de facto, particularmente esse artigo 17º, é muito evidente que é o 17º, a proposta do número de dirigentes locais abrangidos é o 17º.
Nós não especificámos dirigentes locais abrangidos, indicámos a nível global,
sim.
Portanto,
é o artigo 23º.
Subimos um pouco o número de dirigentes.
Uhum. Mas parece-nos que é perfeitamente razoável que em 10 dirigentes nas associações juvenis com 250 ou menos associados, os 15, 251 a 1000, os 20 entre os 1.001 e os 5.000, os 25 entre os 5.000 e os 10.000 e os 30 com mais de 10.000. Parece-nos que faz todo o sentido, ainda mais quando o objetivo e o espírito da lei é fomentar a participação juvenil e o envolvimento de todos. Portanto, parece-nos que deve ser tido em conta. Queria apenas dizer-vos que, da parte do PCP, acompanhamos do ponto de vista daquilo que está previsto na lei as preocupações genéricas, que o PCP desde 2011 que se tem batido pela isenção de custos para efeitos de legalização das associações juvenis. Entre 2011 e 2015 o anterior governo não teve disponibilidade para isso e não se mostrou disponível para isso. Este governo inicialmente também teve dúvidas, mas foi possível avançar neste sentido e o PCP também orgulha-se de fazer parte desse contributo para efeitos de legalização e isenção de custos. Dizer apenas que, do ponto de vista do financiamento, aquilo que a lei prevê, do ponto de vista genérico, quer quanto às questões relativas ao mecenato, quer quanto ao contributo individual, a nós não nos chocam, acompanhamos do ponto de vista complementar. Agora, a responsabilidade direta do financiamento é do Estado, do Estado Central, num papel que é insubstituível à luz da lei e da Constituição e daquilo que está previsto quanto às funções sociais do Estado, e portanto é também uma matéria que continuaremos a acompanhar e a exigir do ponto de vista daquilo que são os direitos da juventude. Muito obrigada.
Muito obrigado, muito bom dia. Eu queria em primeiro lugar pedir desculpa aos meus colegas deputados, mas e a quem hoje aqui nos visita em audiência, e aproveitar também para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, saudar a Associação dos Escuteiros de Portugal. Mas, de facto, quem acompanha esta matéria e faz parte deste grupo de trabalho é a minha colega Margarida Balseiro Lopes, mas devido aos trabalhos parlamentares de ter várias comissões que se realizam ao mesmo tempo, por vezes torna-se difícil estar presente. Eu, de qualquer das formas, tomei nota daquilo que vocês aqui nos transmitiram e das vossas posições e das vossas preocupações, e depois abordarei isso em maior pormenor do que o tempo que tive aqui, muito curto, com a minha colega Margarida, sobre aquilo que é a vossa posição e as vossas preocupações. O Partido Social Democrata teve a oportunidade, mesmo antes da proposta de lei do Governo, de apresentar também o seu próprio projeto de lei, em devido tempo, e expressa muitas daquelas que são as posições. Agora, nós consideramos que, como vocês disseram, a forma de chegar a esta proposta de lei e a participação que existiu, também acho que é agora importante que compete ao Parlamento analisar esta proposta de governo e fazer alterações em especialidades, se assim o entender. Este modelo de nós estarmos a ouvir um conjunto muito alargado de pessoas que lidam com esta lei ou cuja vida vai ser afetada por esta lei, parece-nos importantes. Há uma série de assuntos que, por aquilo que vamos percebendo e por que vamos trocando opiniões, são já consensuais entre os diferentes grupos parlamentares. E, em algumas questões, existem alguns partidos que têm mais certezas, algumas instituições que têm mais certezas e outros que têm mais algumas dúvidas e que estão em fase de ponderar, até porque os partidos não fazem só parte, os deputados que estão aqui, existem os grupos parlamentares e é preciso consensualizar com todos os colegas. Dizendo isto, resta-me só saudar o vosso contributo, o trabalho que sabemos que tem. Como também sabem, o PSD é um partido que tem uma implementação nacional e de grande base autárquica e, portanto, a sensibilidade às questões locais, ao poder local e à participação das associações e da vida das associações a nível local é algo que para nós é sempre relevante e que em momento algum as pessoas do nosso partido e os diferentes deputados dos círculos eleitorais deixam passar em claro. E, portanto, esta intervenção é mais para vos saudar e dizer que agradecemos o vosso contributo, porque é útil para a nossa própria reflexão, que está neste momento também a ser feita dentro do PSD. Muito obrigado.
Bom, eu não tenho muito a acrescentar, já esperava, portanto, que fosse levantada, portanto, a questão da discussão que tem sido feita nesta lei por causa dos limites de idades, portanto, e a alteração, portanto, da interpretação de como é que as associações juvenis devem de crescer e como é que devem de renovar, portanto, os seus quadros. Nós, no caso da Associação Justiça, aqui no caso da Associação Justiça de Portugal, entendemos, portanto, pela própria lei como está, não somos diretamente afetados, portanto, por essa alteração legislativa, porque as equiparadas não estão dentro dessas alíneas. E se estivessem, seria um problema muito grave, portanto, para nós, portanto, não seria sustentável, de facto, para o nosso modelo de funcionamento. Ainda assim, de facto, a nossa realidade, portanto, é muito variada. Nós temos grupos espalhados por todo o país, portanto, desde o Algarve até ao Minho, passando por ambas as regiões autónomas, litoral e interior. Por isso, percebemos bem as dificuldades que existem, de facto, em conseguir ter uma renovação de dirigentes associativos que consigam cumprir com determinados critérios de limites de idade. Nós próprios temos-los, nós temos limitações de idade para os nossos nossos dirigentes associativos não são, de facto, ao nível dos 30 ou dos 35 anos, conforme está neste momento a ser discutido, é um pouco acima, é mais no, na casa dos 45 anos, 50 anos, para aqueles que trabalham com os mais jovens. Temos também essa preocupação. E temos noção que, de facto, em meios mais despovoados, portanto, é difícil conseguir ter pessoas a estar à frente de grupos, à frente de associações, na faixa etária dos 20 aos 30. De facto, é complicado. Os grupos de escuteiros da AEP, na prática, cada um deles é como se fosse uma associação juvenil, funcionam com a mesma estrutura que muitas associações juvenis e, por isso, até nos servem bem de exemplo para percebermos como é que funcionaria uma associação juvenil num determinado concelho. Poderá causar algumas dificuldades do ponto de vista de renovação, mas... Também sabemos que muitas vezes é com as alterações que se fazem que as coisas acontecem, não é? Nós também foi quando começámos a limitar os limites de idade ou começámos a colocar determinados tipos de critérios do ponto de vista de formação, do ponto de vista de exigências, que as coisas começaram, portanto, a ser alteradas. Portanto, acho que isso, com consenso e com meditação, portanto, se conseguirá chegar, portanto, à melhor solução. Da nossa parte, ficamos satisfeitos que entendam bem, portanto, as nossas propostas. Esperamos que se consiga realmente chegar ao final do processo legislativo com maior celeridade, portanto, que estamos a aguardar realmente algumas destas alterações. Nomeadamente, aqui a questão da consignação do IRS é um dos pontos que a nós nos toca mais. No nosso caso, por exemplo, nós inclusivamente até já teríamos o acesso à consignação através do Estatuto ONGA, portanto somos uma associação ONGA, no entanto, por questões administrativas ainda não foi, portanto, atribuído, por isso, se conseguirmos chegar lá através também da revisão da lei de uma forma muito mais transparente e muito mais direta relativamente àquilo que efetivamente somos, seria muito positivo. E não tenho mais, portanto, também ainda temos mais pessoas para ouvir, portanto.
Agradecer muito à Associação dos Teus de Portugal o contributo que aqui nos deixa. Obrigadíssimo.
Muito obrigada, então. Bom trabalho.